Tudo bem, amigos do Notícias Agrícolas? Uma entrevista especial para os pecuaristas. Atenção, meus amigos pecuaristas, porque nós vamos tentar fazer uma antevisão do negócio de vocês com Alcides Torres, o diretor da Scott Consultoria, amigo de longa data do Notícias Agrícolas. Eu vejo o Alcides e vou sempre na mesma colocação. Alcides, há cerca de 5, 6 anos, o preço da arroba estava trabalhando a 160, 165 e o povo chiando bravo pra caramba. Passados 6 anos, a arroba 130, 135, 140, quando muito. Bom, o que aconteceu foram todas essas crises, mas quero ouvir a sua explicação e quero saber se quando é que a gente vai melhorar, sair dessa situação.
Bom, que perguntinha fácil. Fácil. É o seguinte, João, nós estamos agora num período de baixa de preço, meio do ciclo, né?
Agora que você diz este ano ou a safra?
Você tem o ciclo pecuário de preço, tá? A gente abateu um monte de vaca e essas vacas aumentam a oferta, o preço cai, tá? Só que agora a gente está na entre-safra, vamos dizer, tem o longo ciclo e o curto ciclo. A grande virada de preço para pecuária de corte deve acontecer o ano que vem ou no final, meados do ano que vem para frente, ou 2020, tá? Agora, dentro do ciclo curto da senescência do capim, nós estamos em plena entre-safra, tá? Então agora a tendência é os preços subirem, tá? O problema é isso que você está dizendo, é a expectativa em relação ao passado, tá? Então que os preços reagirão, eles devem reagir, só que eu queria ter 170, 180, isso é difícil acontecer, em função inclusive da situação econômica do Brasil, porque nós não tivemos reforma nenhuma. Nós tivemos algumas tentativas e acabou. Então é somente essa bronca vem com o próximo governo. Então as reformas de base que tendem a recuperar a economia, elas não aconteceram. Então hoje a gente está mais por conta de um consumo que não aumenta, não é que ele caiu, mas que ele não aumenta, então em função disso o preço também não sobe.
Ou seja, conversa vai, conversa vem, a história é o seguinte, que é a oferta e demanda quem comanda o negócio. E a demanda brasileira está muito pequena, muito baixa por causa da crise. Em resumo é isso.
Assim, a nossa demanda é boa, a gente exporta 20% do que a gente produz e 80% fica aqui, mas ela não cresce. Esse é o problema. A gente ainda teve crise nas carnes alternativas, né? Carne de frango, carne que também avacalhou o mercado. Então isso é uma tentativa de explicar a sua pergunta, porque na verdade ela tem várias respostas, né? Mas o negócio ainda é bom. Então, a recomendação, em vez de ficar focando muito no preço da arroba do boi, eu preciso focar na minha margem. Então, se a minha margem melhora, então tá bom, apesar do preço ter caído, porque aí eu vou trabalhar em cima de custo. Porque o pecuarista, ele não tem poder de força para mexer em preço, mas ele tem poder para mexer em custo, não é? E a tentativa, em função de uma crise dessa, o que o governo vai fazer, ele vai tentar fazer o diabo para manter o preço dos alimentos num patamar baixo. E aí, apesar do agronegócio brasileiro estar indo muito bem, obrigado, ele também já está cansando. Ele também já está sofrendo um desgaste. Porque é muita bronca durante muitos anos seguidos.
Eu acho que a maior consequência que nós vimos desta crise se abateu sobre o pequeno produtor, Sim. O pequeno pecuarista. E como tudo acontece, os grandes absorvem os pequenos. Está tendo muita concentração na pecuária?
Sim, você teve uma concentração nos compradores, né? nos frigoríficos. E isso se traduz também numa concentração dos produtores, tá? Porque você precisa produzir em escala. Tá? E quem paga a conta é o pequeno produtor, é o que tem menos fôlego. E a gente tem agora, por exemplo, uma bronca aqui no estado de São Paulo, que é exportação de bovinos vivos, não é? Que justamente favorece criadores. E normalmente criador é um cara de pequeno porte, de médio porte. É mais um canal de escoamento que o pessoal está querendo cortar. Então, gente completamente fora da realidade.
Bom, conversando contigo, a gente percebe que você vê uma antevisão de melhora de preço para 2019 e 2020. Sim. Essa é a lição que a gente vai ficar na sua entrevista. Olha, continue acreditando, mas para melhorar daqui a 2 anos.
Olha, se eu focar somente em preço, sim. Tanto é que o primeiro giro do confinamento foi ruim. A gente até teve uma oferta restrita de agora, que devia estar entrando. E o segundo confinamento, quem começou cedo vai se dar bem. Quem começou atrasado vai se dar mal. Então, talvez essa oferta menor de gado confinado desse ano, talvez dê sustentação para os preços, sabe?
O duro é que a gente vê, basicamente, a sustentação da pecuária brasileira em cima do mercado interno. 80% é mercado interno, e depende do bolso do consumidor.
A exportação vai indo muito bem, tá? Todos os frigoríficos que exportam estão apresentando números fabulosos. Só que a grana que eu consigo com a exportação de carne, ela não é repassada diretamente para o fazendeiro, tá? Mas vamos dizer assim, a estrutura do negócio carne tá bem. Nós estamos exportando, estamos fazendo o nosso trabalho. É uma pena que a exportação de bovino vivo seja só uma fração. Uma fração do gado, porque aí a transferência é direta. Eu pago R$1, R$2 a mais pelo quilo do bezerro, e isso é uma transferência de renda direta. Tá? Então, quer dizer, devemos ter preços melhores ao longo desse semestre, agora uma revolução de preço mesmo só ano que vem.
Então, diante da minha preocupação com o pequeno, a gente costuma encerrar as nossas entrevistas deixando uma mensagem. Queria que você falasse diretamente para o pequeno, para o médio produtor, o que ele deve fazer, qual é a mensagem que você deixa para esse pessoal, Alcides?
Olha, eu sou um engenheiro agrônomo, né? Então a mensagem é aplicação de tecnologia, mas aplicação de tecnologia hoje que imediatamente reverta em receita. Tá, em melhoria de receita.
Modernize-se, é isso?
O pecuarista está se modernizando. Mas, por exemplo, a gente tem uma gama de pecuaristas que tem algumas tecnologias muito baratas que o pessoal não usa direito. Não é que não está usando, não usa direito, sabe? Você pode melhorar a suplementação do gado, melhorar o manejo, melhorar pastejo, usar cerca elétrica, quer dizer, tem um monte de coisa.
Se interessa por obter informações?
Sim, tem que ter informação e tem que ter informação boa. Agora, dessa gama de tecnologia, você tem que escolher aquelas que vão te dar dinheiro agora e de imediato, e algumas que vão te dar dinheiro em longo prazo. Tá? Quando você faz uma calagem de solo, você está pensando nos próximos anos. E quando você faz um manejo de pasto, é para agora. Quando você usa suplementação, é agora. Tá?
Batemos no fundo do poço, estamos subindo, ou ainda vamos afundar um pouco
não,
mais?
Não, não, não. E com relação a preço, eu acho que a gente é daqui para cima.
Bom, com essa mensagem de esperança, estamos encerrando a nossa conversa com Alcides Torres, um grande amigo aqui do Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Alcides.
Obrigado, João.
E vamos em frente.
E vamos em frente.
Viva o Brasil.
Bons negócios para todos.